Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos de volta uma semana depois da última edição, como de costume, todas as vezes que a gente grava esse podcast, não dá problema, não é verdade, Sérgio?
É, claro.
Regularmente.
Isso essa semana, por exemplo, tem um problema, que tem mais de uma semana que a gente gravou o último.
É. Ah, é?
Foi, a gente gravou terça-feira passada.
Bom, mas o pessoal de casa não vai perceber essa diferença, porque estão ansiosos para ver mais um podcast de qualidade que vem por aí. Primeiramente, agradecer a todo mundo que acompanhou as últimas edições. Mandar um abraço para o pessoal da Polinésia Francesa, que não para de acessar a gente. E, naturalmente, ao pessoal que fica reclamando dos nomes dos jogadores da Copa São Paulo, que sempre é possível piorar. Inclusive, a gente falou mal dos posts que vêm todo ano, que se repetem, etc. e tal. Eu vou abrir aqui o Globoesporte.com e ver aquelas de estadual típico, dinossauros da bola, por onde andam os velhos conhecidos. Não falha. Sempre dão um jeito de fazer esse post.
É a época que os jornalistas estão tudo de férias, aí coloca os estagiários para fazer as pautas. Aí sempre é a mesma coisa.
É complicado, cara. Eu não dou conta, não. Mas enfim, vamos começar mais uma semana bonita, segundo podcast do ano. Os temas são o divisional da NFL, o Rally Dakar, a Copa São Paulo, a Eurocopa, a Copa Asiática, o Mundial de Handball, o Australia Open, que alguém esqueceu de pôr na pauta, mas eu estou pondo aqui agora, e o esporte esquisito que não falha, afinal de contas, nós somos especialistas nisso.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Não vai representar o pessoal, não?
Não, é o que eu vou fazer agora, que eu também estava esquecendo disso. Sabe como é que é? A gente tenta fazer umas aberturas diferentes para o pessoal distrair um pouquinho e não achar que é, como é que fala, ensaiadinho, mas
no
aí...
No momento eu achei que a gente ia ter que colocar na pauta a apresentação agora para não ter problema de esquecer.
Não, precisa não. Como já viram, o senhor Glauber Maia está aqui, me ancorando muito bem, inclusive.
Estamos aqui para não deixar passar nada neste podcast que estamos gravando nesse momento.
E quem também não deixa passar nada e nem passa é Celim com essa camiseta amarrotada que está com ela.
Passa eu deixo sim. E aí?
E por falar em passar, quem tá passando por um calor terrível, porque ele é maior que os outros da mesa, é o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera?
Só isso?
Início de ano, só. Nada de diferente. No reino da Dinamarca.
Tá economizando
não.
Até no alô. Que beleza.
Vou complementar pra Rodolfo: verão não é pra gordo, viu?
Exato, Celinho. Tá fácil. Se os normal é difícil, pra gordo é pior ainda.
É. E representando a ala fitness desse podcast, o senhor Cid Oliveira.
Não, fitness eu tenho até alergia dessa palavra, cara, melhor nem citar. E hoje, só pra constar, eu almocei no restaurante que tinha saladas excelentes.
Tá vendo? Fitness pra caramba.
Mas o bacon a gente come, mas a gente finge que é salada, né? Na verdade, o porco come a salada, então a gente é o que a gente come, então o bacon é salada.
Depois desse raciocínio...
Aprovado.
Depois, todos os nutricionistas que acompanham a gente aprovaram essa lição de... Fugiu a palavra agora, mas é isso aí que vocês estão pensando.
De nutrição.
É, nutricionista, nutrição, devia ter pensado nisso. Vamos ao que interessa. NFL, chegamos a sinais da AFC e da NFC. Mas antes disso, tivemos bons jogos pelo divisional. E um abraço para o senhor Felipe Secretti, que não aparece aqui tem muito tempo, afinal de contas ele tem a função de pai agora para exercer, mas que faz questão de aparecer no blog toda semana para dar os palpites dele e torcer contra o Saints. Agora, depois de torcer pelo Eagles, ele já está com a camiseta do Rams em casa, provavelmente. E agora nós vamos falar das quatro partidas. Por isso, o senhor Cid Oliveira está à vontade para começar.
Cara, não, muito obrigado pela receptividade. E assim, bons jogos, a gente tem que colocar uma vírgula bem grande aí Esse é o primeiro comentário.
Eu tava pensando só no jogo. Tava pensando só no jogo do Santos quando eu falei.
É uma memória recente, né? A gente fica pelo último jogo, mas na verdade o fim de semana da NFL, ele foi assim, bem mais ou menos, a gente pode dizer, porque nem todas as partidas foram tão emocionantes quanto a gente imaginava. E começando, né, já no sábado, que a gente tem já esse nosso hábito de seguir cronologicamente as partidas, no sábado 7:30, né, os Colts jogaram contra os Chiefs. E num frio de rachar que estava em Kansas City, né, muita gente achou que poderia privilegiar os Colts e prejudicar o Kansas City. Na verdade, foi completamente o contrário, porque os Colts tiveram uma partida ofensiva abaixo da média e os Chiefs, pela primeira vez na temporada, a gente pode dizer que a defesa apareceu para um jogo, né? Porque conseguiram controlar o ataque dos Colts, cedendo apenas 13 pontos em todo o jogo. E a gente teve mais uma partida de encher os olhos do menino Patrick Mahomes, né? Que mesmo ele não tendo passado para nenhum touchdown na partida, já que os Chiefs ainda jogaram, né, muito com o jogo corrido, a gente pode citar que ele, no seu primeiro jogo de playoff, ele foi muito confiante, muito tranquilo, e demonstrou mais uma vez, né, ganhando o seu primeiro grande jogo, se assim a gente pode dizer, demonstrando confiança e todo o talento que ele tem nessa partida, comandando o ataque, né, para anotar 31 pontos em uma defesa dos Colts, que não é nada fácil, né, de se conseguir sair com pontos nessas partidas. E aqui vale ressaltar, né, também um fato assim que inédito, que encheu o olho de todo mundo: o vovô kicker dos Colts, Adam Vinatieri, errou um field goal de 23 jardas.
Que dizem ser o melhor de todos os tempos.
É o melhor da história. Ele é o único jogador que jogou na NFL nos anos 90 ainda em atividade, né? Ele estreou na liga, se eu não me engano, em 95, e ele errou um field goal de 23 jardas, errou um extra point. Então, pros Colts ali, é como a gente fala, né? Tem dia que é noite. E naquele dia não estava dando nada certo.
É verdade. E outra coisa que eu queria pontuar dessa partida: imagine se fosse os Colts na época do Peyton Manning, com aquela mania que eles tinham de esconder a mãozinha dentro da pochete, naquele frio lá, hein?
Ah, com certeza o resultado poderia ser o mesmo, porque o Peyton Manning não tem um bom recorde jogando no frio, né? Era o maior problema dele nos playoffs. Jogar em estádios abertos, no frio, ele nunca se apresentou tão bem, né? Tanto que os Colts jogavam em um estádio fechado. Então, para ele, jogar em casa, nesse aspecto, era mais interessante. Já nos Broncos, né, por duas vezes, chegou o Super Bowl, é um estádio aberto, é um lugar muito frio, mas com certeza, se fosse o Peyton Manning, já estaria sendo citado essa estatística dele jogando em temperaturas baixas. Mas ele já está aposentado, né, e a gente tem que vangloriar muito a temporada do Andrew Luck, porque os Colts conseguiram, né, chegar nos playoffs depois de iniciar 1-5 na temporada. O Andrew Luck voltou depois de praticamente 2 anos de inatividade, o ombro parece estar em dia, jogou muito bem na semana passada, né, na semana anterior, contra os Texans. E nessa partida, infelizmente, as coisas não deram certo. Mas a gente tem que dar, né, valor também para a força da equipe de Kansas City, que é muito grande. E agora, o jogo que a defesa teve no sábado passado, se a gente tinha alguma dúvida que a defesa poderia ser um problema, talvez possa ser um fator, né, um fator diferencial para a partida na final da AFC na semana que vem.
Pois é. Nesse jogo eu tive a paciência até o intervalo. Depois eu larguei de lado.
Não, tanto que o primeiro touchdown dos Colts foi anotado pela equipe de especialistas, né? Um field goal bloqueado dentro da linha de 10 jardas e foi recuperado na end zone. E depois, só no final da partida, os Colts conseguiram anotar um touchdown quando a defesa dos Chiefs também já estava em modo stand-by. Estava ali só de corpo presente.
Eu achei que esse touchdown do time de especialistas ia fazer diferença, mas pelo que no lance... Foi pouco depois que o Vinatieri perdeu o field goal, não foi? No encerramento do segundo quarto, não foi?
Não, foi. O touchdown foi antes. Foi depois, agora eu não me lembro.
Teve o touchdown do time de especialistas.
Foi no final do segundo período. Isso
mesmo. Eles barraram a campanha seguinte do Mahomes, e aí no lance seguinte eles carregaram o time até o ponto para ele bater o field goal. E ele errou. E aí os caras desistiram também. Se você tá errando, não é hoje que nós vamos ganhar esse jogo.
E pouco antes também, né, os Colts tiveram a chance de anotar um touchdown, mas foi uma campanha muito rápida, com o No Huddle. O Andrew Luck jogou muito bem nessa campanha também, a gente tem que lembrar disso. E colocou o Vinatieri em uma posição mega confortável para sair ali com 10 pontos, né? Eu não lembro quanto tava a pontuação Os Chiefs, né? Mas os Chiefs tinham anotado 24 pontos no primeiro período, no primeiro tempo. Então sairia ali 24 a 10, alguns ajustes no intervalo, poderia ter um jogo, seriam duas posses de bola. Mas o Vinatieri errar um field goal daquele ali, você já percebe que naquele dia não estavam muito certas as coisas.
Pois é. E aí nós passamos pra noite. O segundo jogo que, segundo alguém aqui no blog, se eu não me engano, o senhor Felipe Secreto, segunda vez que a gente cita ele, ia ser uma vitória fácil dos Cowboys.
É, e foi completamente o contrário, né? A gente também tem que aqui lembrar que o McVay, né? Treinador dos Rams. Sean McVay, que é o nome dele, se eu não me engano. Esqueci, peraí, deixa eu ver o primeiro nome dele. É Sean McVay, isso mesmo. O plano de jogo dos Rams para essa partida foi algo que surpreendeu, porque optaram assim plenamente pelo jogo corrido, já que o ataque dos Rams vinha tendo problemas no final da temporada. Então tiraram a pressão do braço do Jared Goff e resolveram correr contra Dallas, que é uma defesa muito boa. E acabou dando muito certo, porque aqui os corredores dos Rams, ó, o CJ Anderson, que havia sido dispensado já de duas equipes nessa temporada, assinou um contrato agora no final da temporada com os Rams, porque o Todd Gurley estava machucado, ia ficar fora um tempo. Ele teve 23 carregadas para 123 jardas e 2 touchdowns. Já o Todd Gurley teve 16 carregadas, 115 jardas e 1 touchdown. Então o jogo corrido dos Rams foi muito prolífico nessa partida e acabou realmente cansando a defesa dos Cowboys e também, né, gastando o relógio, o que é algo importante por esse lado, porque você evita que a outra equipe tenha chance de marcar, né? Então quando você corre muito com a bola, você consegue campanhas longas, você tem a chance de anotar pontos e você evita que você tome pontos, né? A lógica do Barcelona de jogar futebol: enquanto a bola tá comigo, eu não tomo gol. Então o plano de jogo dos Rams foi sensacional. E mesmo os Cowboys ainda tendo anotado, né, 3 touchdowns aqui, o Dak Prescott, ele passou para um touchdown, teve um touchdown corrido do Ezekiel Elliott e um touchdown corrido dele mesmo, né? E se a gente for outra estatística interessante, o Ezekiel Elliott, que é assim, o motor do ataque de Dallas, ele teve 20 carregadas, 20 tentativas para apenas 47 jardas. Uma média muito ruim, perto do histórico dele durante toda a temporada. E acabou favorecendo mesmo os Rams nesse aspecto, onde a defesa conseguiu parar o Ezekiel Elliott, colocou um pouco de pressão no Dak Prescott, que depois daquela primeira temporada sensacional, demonstrou que ele é um quarterback bom. Assim, eu não consigo ver muita evolução nele para os próximos anos. Esse time de Dallas, não sei se ganha um Super Bowl nos próximos anos com essa filosofia de hoje, mas os Rams vêm fortes para a final de conferência, né? O problema todo para eles é que a partida vai ser em New Orleans, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e foi uma das derrotas que a equipe teve na temporada regular, foi jogando fora de casa contra os Saints. Mas pela partida de sábado, a gente tem que vangloriar realmente da equipe técnica dos Rams, que o plano de jogo foi algo que foi fundamental para a vitória na partida. Não foi um talento individual, assim, mas o plano de jogo foi muito bem pensado, muito bem executado pela equipe e acabou dando essa vitória nos playoffs para a equipe.
Eu também queria acrescentar nisso aí, que ao longo da temporada eu sequer cogitava o time de Dallas nos playoffs, porque tirando o Prescott e o Ezekiel Elliott, o time não me empolga em nada, para falar a verdade. Foi aquela primeira temporada espetacular que ele fez, e depois é isso aí que você falou, é um bom jogador, é um QB aceitável.
É, mas a defesa de Dallas é muito boa, isso, assim, a gente realmente tem que dar o braço a torcer, não tem como dizer muito o contrário. E a NFC Leste também, esse ano, né, foi meio terra de ninguém. Parecia ali que ninguém queria ganhar e acabou que no final Dallas, né, com um time não tão bom assim, acabou vencendo a divisão e conquistando, né, uma vaga nos playoffs. Mas a NFC Leste, ele foi assim, essa vaga seria dos Redskins. Tava bem claro que era um time melhor da NFC Leste. Até o Alex Smith, né, quebrar a perna, e aí quando você perde seu quarterback titular, nem sempre, nem todo mundo é Philadelphia Eagles, né, que consegue manter o padrão.
É, isso acontece. Mas aí empolgou o senhor Felipe Secreto, que já estava esperando os Cowboys no Super Bowl. Tolo, é isso que ele é, um tolo. Agora, o pior jogo do... Eu já esperava que ia ser o pior. Foi o jogo de domingo à tarde. Deu até sono, pra te falar bem a verdade. Aliás, no primeiro quarto, você já podia parar de ver a partida do Patriots contra os Chargers. Ou estou enganado?
Oh, realmente, foi a partida mais sem emoção desse divisional round. Porque acabou aqui o primeiro tempo, 36-7.
Eu fui dormir.
O primeiro quarto finalizou 14-7 para o New England. No segundo quarto, eles conseguiram anotar 3 touchdowns. E os Clippers, nada. Clippers. Foi mal, desculpa. Os Chargers. É porque tá aqui LAC, é Los Angeles Clippers. É a mesma coisa, a mesma sigla. Pelo menos eu não chamei de San Diego Chargers.
Mas não tá errado, não, porque o Los Angeles Clippers também não quer. Não é muita coisa, não.
E o Los Angeles Clippers faria papel melhor contra o Patriots.
É possível.
É muito difícil, cara, jogar em New England contra os Patriots. Parece que na hora que você entra lá, deve ser pior do que jogar no Boston Garden contra os Celtics naqueles anos 60, onde eles ganharam 8 títulos seguidos. Porque parece que tudo é a favor deles. Não falo assim de arbitragem, de nada. Eu falo assim, o ambiente do jogo, tudo favorece aos Patriots. É algo incrível, o time joga muito melhor em casa e os adversários parece que entram em parafuso. Parece realmente que o duende de Boston faz lá a hora extra, né, lá em Foxborough, e dá tudo certo para os Patriots. Aí quando você tem um time que você consegue anotar touchdowns, você consegue ter controle do jogo, e a outra equipe joga muito mal, aí é batata, não tem chance. E foi isso que aconteceu, né? Quando a gente foi olhar aqui, dos 28 pontos dos Chargers, eles anotaram 14 no último quarto, 2 touchdowns. Também a defesa dos Patriots já estava em stand-by. E anotaram 1 touchdown no terceiro quarto. Então, os Chargers não fizeram nem de longe, fizeram sombra para os Patriots. Se você olhar aqui, por exemplo, os números do Philip Rivers, ele teve 25 passos completados de 51, que é 50%, é uma média muito baixa para uma quantidade muito grande de passos tentados. 331 jardas, que é um número ok para um quarterback. Assim, se você analisar friamente, menos pela quantidade de passes tentados, não é tão bom. 3 touchdowns e uma interceptação. Sendo que esses 3 touchdowns aqui, 2 deles aconteceram contra a defesa dos Patriots, já estava pensando na... Então os Chargers foram muito abaixo do que a gente imaginou. E eu achei que poderia realmente fazer algo mais contra os Patriots, mas... Realmente não, é algo que não dá certo. E só para completar, né? Philip Rivers nunca venceu o Tom Brady e tá agora com recorde de 0-8 contra talvez o maior quarterback da história da NFL.
Que, aliás, ele chegou à 13ª final da AFC na carreira. Quantas temporadas que o Tom Brady tem? 16?
Não, na verdade ele tem 19, né? Ele começou em 2001.
Então ele tem 19 e tem 13 finais.
É, o que você vê que é algo absurdo. Assim, é completamente absurdo, isso não existe. E assim, sinceramente, esse programa de futebol dos Patriots, provavelmente a gente não sabe, né? O Tom Brady, se ele vai se aposentar na próxima temporada ou na outra. Se o Belichick também vai querer aposentar. Se o Belichick continuar, eu acho que essa dinastia permanece ainda por um tempo. Mas eu realmente tenho muito interesse em assistir o documentário que vai ser feito daqui a uns anos, quando essa parceria terminar. Vai ser algo assim, sensacional da gente ver, porque é absurdo como os Patriots conseguem se manter no topo durante tantos anos. Já vão ser 20 anos. Isso eu acho que é a primeira vez na história quase dos esportes americanos, algo desse tipo.
Eu acho que só aconteceu naquelas épocas amadoras do beisebol, se eu não estiver enganado.
É, a gente pode lembrar, né, os Yankees ali nos anos 40 e 50, acho que se a gente for verificar, eles devem ter ganho aí uns 60% a 70% dos títulos. Vou até fazer essa checagem aqui agora.
É bem possível. E o que mais me incomodou nesse jogo é porque eu nunca tinha visto um jogo de futebol americano em que as 4 primeiras posses de bola de um time viram um touchdown. Eu não me recordo de ter visto.
É, não. O Panther dos Patriots estava assistindo o jogo comendo pipoca, se bobear.
Pois
porque
é.
Porque realmente não tinha
acho
condição.
Acho que ele entrou só no segundo tempo, né? No terceiro quarto, que ele precisou aparecer.
É, provavelmente. Porque o ataque dos Patriots não tinha, a defesa dos Chargers não tinha nenhuma ação contra o ataque dos Patriots, então foi algo assim, bastante dominante.
Dominante também é o Philadelphia Eagles. É o Seattle Seahawks. Eu estou com a página aberta aqui e eu esqueci o nome do meu time, porque eu fui ler o que estava escrito aqui. Mas o New Orleans Saints, esse sim é dominante. Aliás, melhor jogo dos playoffs até agora. Pode comentar.
Só para a gente confirmar o que a gente estava falando agora, a gente sim. Pegar aqui a World Series entre 1940 e 1950, em 1960, 20 anos, os Yankees ganharam 10 vezes. E eu nem tive tempo aqui de contar quantas vezes eles foram para a World Series. E se a gente voltar para aqui, para 1935, 1, 2, 3, 4, são 14 títulos em 25 anos. É, a gente pode até pensar em fazer uma pesquisa mais profunda depois, mas pode ser que seja algo parecido. Mas voltando, desculpe, não queria cortar o seu barato de falar dos Saints.
Não, agora eu quero que o senhor comente esse time espetacular, favoritaço o título da temporada.
Pintou o campeão?
Não, ainda não, véio, porque depois, quando a gente vê no Super Bowl, pensa nisso.
Eu já te falei que o bracket aí vai ser uma zica danada. Cara, esse jogo sim foi o jogo sensacional do fim de semana. Foi o jogo que deixou a gente assim super animado desde o início, principalmente na hora que os Eagles chegaram chutando a porta, dando soco na cara de todo mundo, tapa na cara, eu que mando aqui, senta aí, fica quieto, abrindo 14-0, né, logo no primeiro quarto, em duas campanhas, sem contar que o Drew Brees foi interceptado do primeiro passe da partida. Então, quando os Eagles chegaram ali chutando a porta, dando tapa na cara, já era algo que você via e falava assim, o negócio vai ficar feio.
Ali eu fiquei preocupado, viu? Vou falar a verdade pra você, que ali eu achei que ia dar ruim, viu?
Mas ali todo mundo ficou impressionado, cara. Como que os Eagles chegaram assim, mesmo com confiança de campeões? Tinham perdido, né, pros Saints na temporada regular, se não me engano.
Perdeu.
Né? Acho que foi essa temporada mesmo. E assim, o Nick Foles jogando como MVP de Super Bowl e tal, e os Saints ainda tendo dificuldades no ataque, ali no primeiro quarto, ainda se ajustando. A defesa dos Eagles bem, a secundária muito bem. E a gente via falando assim, cara, que vai ser realmente aqui um... só vem na minha cabeça, upset. Vai ser aqui uma grande zebra. Vai ser uma grande zebra isso aqui, porque os Saints são muito favoritos. Mas aí, né, a gente sempre tem que também dar valor, né, aos grandes técnicos da NFL. E o Sean Payton soube realmente fazer os ajustes dos Saints, né, no segundo quarto, né, a equipe anotou 10 pontos, deixou o jogo já aparelho novamente, que era o que todo mundo esperava. E aí no segundo quarto, com os ajustes, a defesa dos Saints jogando muito bem, o ataque dos Eagles já tendo dificuldade. E a gente também tem que lembrar, né, os Eagles tiveram muitas contusões, né, tiveram Fletcher Cox, que é um dos seus principais defensores, ficou machucado, ficou fora durante alguns snaps na partida, alguns outros jogadores de linha se contundiram. Foi algo também que a gente pode também acreditar como algo que possa ter prejudicado a equipe de Filadélfia. Porém, não tem como tirar o valor dos Saints, já conseguiram, né, virar essa virada já no terceiro quarto, né, fazendo 17 a 14, ainda anotaram um field goal no quarto período. E naquela última campanha, quando os Eagles realmente pareciam que iam virar o jogo novamente, iam conseguir pelo menos, né, fazer o empate ali, anotar um outro touchdown ou virar a partida em 21 a 20, aí acontece a jogada infeliz, né, onde o Nelson Agholor teve aquele drop miserável e a bola acabou caindo no colo do defensor do Saints para fazer a interceptação que garantiu a vitória ali já, né, já depois do 2-minute warning. Foi feito aqui, né, a interceptação foi pelo Marshall Lattimore, né? Na partida teve duas interceptações.
Exatamente, ele interceptou o Foles também no segundo quarto, não estou enganado.
Exatamente. Ali dava toda a pinta que o Eagles ia mais uma vez ressurgir, né, das cinzas, ia conseguir a vitória, mas é um esporte, cara. A mesma coisa que aconteceu com o Cody Parkey na semana passada, o kicker dos Bears, que sim, teve o field goal desviado, né, a bola pegou na trave e não entrou. A gente também tem que... É um esporte. Ali as coisas são tão... Há uma linha tão tênue entre o sucesso e a derrota em algumas partidas, que ali é uma falha humana, uma falha de técnica mesmo, um domínio de bola, como se fosse no futebol. O cara acabou gerando, né, tendo essa falha, gerou a interceptação e vitória do Saints. Acabou, não tem como. Por outro lado também, né, a semifinal de conferência do ano passado foi tão traumática para o Saints naquela derrota pros Vikings, né? Já com o cronômetro zerado. E esse ano, mais uma vez, ali passando aperto no final. Dessa vez com um final feliz.
Mas eu lembrei daquele jogo o tempo todo, cara.
É tranquilo, né? É normal você pensar nisso mesmo. A ferida ainda deve estar aberta.
Só observava aquela bola e pensava, não, vai ser agora e vai acontecer. Não, não foi. Aí a próxima jogada é agora.
Ah, e é muito engraçado, né? Que aí a gente, hoje em dia, como a gente fica preocupado com o Nick Foles, cara. Nick Foles passou um quarterback, passou por vários times, não teve sucesso em lugar nenhum, e agora se mostrou esse monstro aí em reta final, né? Nos clutch moments das partidas. E provavelmente o Nick Foles vai ganhar nessa off-season agora. Os Eagles devem, né, fazer uma troca por ele. E ele deve realmente ganhar um grande contrato. Aí tem muito time precisando de quarterback agora. Muitos times com treinadores novos. E eu não sei não. Eu apostaria que ele pode ir para Miami. Para o Miami Dolphins. Já com o novo treinador. Dos Dolphins ali precisando de uma cara nova. Já que o Ryan Tannehill deu o que tinha que dar. E na verdade nem perto do que poderiam imaginar. Eu acho que o Nick Foles sai muito fortalecido dessa temporada. E os Eagles também não tem muito o que se queixar. Porque o Carson Wentz, ele é muito bom. Ele tem tido essa má sorte de ter essas contusões nas retas finais. Mas ele é o futuro da franquia. E os Eagles podem conquistar mesmo... conseguir uma troca bem rentável aí com o Nick Foles.
E quem que vai ganhar o MVP?
O MVP da temporada regular?
Sim.
Olha, eu acho que a briga tá entre o Drew Brees e o Patrick Mahomes, né? Só que o Drew Brees, no final da temporada regular, ele teve uma queda muito grande. Principalmente aquele jogo contra Dallas, onde ele foi completamente dominado pela defesa. Eu acho, cara, que tinha que dar para o Mahomes. Eu acho que o que ele fez, assim, como segundo anista, primeiro ano como titular, e jogando o que ele está jogando, apresentando o que ele está apresentando, eu assim, meu voto seria para ele... sem nem pestanejar.
É, mas eu acho que ele depende muito de quem for pro Super Bowl, viu? Se por acaso o Saints não passa e o time do... Nossa, esqueci o nome dele. O time do Mahomes? Fugiu aqui.
Kansas City Chiefs.
Os Chiefs vão? Eles vão dar pro Drew Brees. Pelo menos para ele encerrar com algum prêmio de MVP, que ele nunca ganhou MVP de temporada regular, só de Super Bowl.
Eu não penso por esse lado, porque o prêmio de MVP vale para a temporada regular. E eu acho que as pessoas têm muito em vista isso, sabe? Os votantes. Então eu acho que eles vão realmente dar para o Mahomes, porque tem sido algo espetacular. E o Drew Brees até agora, ele não tem demonstrado que vai se aposentar no final dessa temporada, né? Então, se fosse o contrário, por exemplo, vai se aposentar e não sei o quê, talvez... pudessem algumas pessoas quererem homenageá-lo. Mas eu acho que vai dar Mahomes, e se der o Mahomes vai ser muito merecido, porque esse moleque tem um potencial assim gigantesco pelo que ele tem apresentado até então.
Sim, futuro da franquia. Aqui, aposto, gostamos muito disso. AFC, com quem fica o título?
Eu aposto por último.
Kansas.
Celinho, você tá aí?
Tô. Celinho nem sabe quem são os times da...
É por isso. É o Patriots ou o Kansas City Chiefs?
Patriots.
Rodolfo.
Ah, sei lá.
Eu falei só pra você poder falar isso. Ó, vai dar Kansas por causa do Patrick Mahomes.
Eu acho que tem uma grande chance de dar Kansas City Chiefs, realmente, porque hoje é um time melhor do que o time dos Patriots. A partida vai ser... A previsão da temperatura pra partida é entre 10 e 0 grau. Porque tava fazendo um frio do cão lá em Kansas City. A gente viu nesse último fim de semana contra os Colts. Há previsão ainda de neve durante a partida, né? E eu acho que a equipe dos Chiefs tá mais preparada hoje do que os Patriots.
E os Patriots já tiveram times melhores, já tiveram corpo de recebedores melhores. Mas, por outro lado, jogaram muito bem contra os Chargers na semana passada. Mas em casa, né? E fora de casa a equipe ainda tem tido dificuldade. Teve aquela derrota, a derrota para Miami na semana 13 ou 14, se eu não me engano. Não é porque a derrota para Miami normalmente é a zica na vida dos Patriots. Geralmente nos últimos anos, quando eles perdem para Miami, eles perdem a primeira colocação geral e são obrigados a jogar a final da AFC fora de casa e acabam perdendo. Acho que, se eu não me engano, a última vez que os Patriots ganharam a final da AFC fora de casa, se eu não me engano, foi em 2004, ou algo assim. Não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que foi por aí. Então, desde então, eles não ganham a final de conferência fora de casa. Um jogo muito frio. A gente tem que lembrar também que o Tom Brady é quase um senhor de idade, né, no alto dos seus 41 anos. Já não é mais um garoto, a gente tem que ver como ele vai se comportar no frio extremo.
A Gisele tem reclamado mesmo.
E o time de Kansas City hoje é melhor. Então, se não acontecer aquela amarelada, que às vezes os times têm contra os Patriots, né, em alguns momentos, eu acho que provavelmente vai dar Kansas City e eles vão voltar pro Super Bowl, cara, que vai ser muito legal e vai ser muito interessante ver o Mahomes jogando mais uma partida além dessa próxima.
E na NFC?
Santão da massa. Aliás, Brunão, em quem você vota?
Eu ainda tô refletindo aqui. Porque eu sei lá, velho. Depois eu volto a dar azar, né? Não sei. Mas entre Saints e Rams, eu tô com Saints. Deus brisa resolver.
Eu tô com Saints, não pelo Saints.
Você tá com Saints pra poder pesar um pouco mais, hein? Não, gerar uma zica.
Saints, que eu acho que os Rams vão segurar a onda dos Saints, né? Só por
fazer
isso.
aquele voodoo lá de Nova Orleans, né? Eles são muito especializados nisso.
Lá eles têm a manha mesmo, viu? Posso estar sem não. Lá eles têm a manha. Ei, Sérgio.
Não sei quem você aposta.
Já postou no Saints.
No Saints também.
Então tá todo mundo resolvido, gostamos.
Não, na verdade todo mundo não, hein.
Ah, calma. Você vai falar o quê?
Cara, é a mesma coisa, você jogar contra o Saints aí, com um time tão bom assim, na casa deles, jogando fora de casa, é muito difícil. Porque a primeira derrota que os Rams tiveram na temporada foi lá, né? Sim. Naquele fatídico jogo onde o Jared Goff foi interceptado algumas vezes. Cara, eu acho que o que o corpo técnico dos Rams fez contra os Cowboys é algo que me deixou com a pulga atrás da orelha pro próximo game plan contra os Saints. Não ficaria assustado se os Rams ganhassem por uma margem pequena, mais uma vez aí com um jogo de equipe sem nenhum destaque individual. Mas eu acho que a preferência realmente, até nas casas de aposta, para muitos especialistas, é que os Saints vençam, porque é um time de futebol muito bom, tem um treinador muito bom, e eu acho que ele tem a capacidade de reverter qualquer plano de jogo que os Rams possam apresentar, que esteja sendo bem, bem prolífico durante a partida. Então eu acho que vai ser um grande Super Bowl entre Kansas City e New Orleans.
Ah, agora gostamos, hein? A Atlanta vai ferver, rapaz. Já que não vai ter o Colts.
É, não vai ter o Coltão da massa, né?
Eu gosto de Remembers, ia ser legal.
É, um retorno para a história foi realmente algo sensacional, cara. Aquilo ali são momentos marcantes do esporte, né? Quem viu, não esquece.
Aliás, não é à toa que eu torço pros Saints hoje, culpa daquele jogo.
É a mesma coisa que acontece comigo. Eu torço pros Giants por causa daquele Super Bowl 42, a recepção do David Tyree. Eli Manning saindo de uns 15 sacks, os caras puxando ele pela gola da camisa. Aquele jogo me marcou muito, aquela vitória dos Giants contra os Patriots, que vinham invictos até então. É algo mesmo que, pra gente que gosta muito de esporte, né, são esses momentos que marcam a gente. A gente lembra que a gente tá, onde a gente estava, o que a gente estava fazendo.
Vocês estão muito fracos. Eu gosto do Seattle por causa do Nirvana.
É justo, cara, merecido.
É, faz sentido também, é verdade.
Se ali não sabe do que a gente tá falando, Rodolfo voltou do banheiro?
Final disso, por falar em Nirvana, vocês já perceberam que o baterista do Nirvana parece muito com o vocalista do Foo Fighters?
É seu primo, você tá ligado?
É. Se fosse um desafio aí, né, sei lá, ao invés de 10 Years Challenge, né, fosse 25 Years Challenge, podia colocar a foto dos dois que ninguém ia reparar.
Pois é.
E ia passar batido pela maioria. Não por nós, porque a gente saca de tudo e a gente analisa essas coisas antes de sair falando. Fala aí, analisar quanto tempo você tem aí ainda com a gente.
Ai, cara, eu tenho 12 minutos aqui.
Ah,
minha hora é cara.
Que isso, hein? É a maior contratação do blog até agora. Diga-se de passagem, que eu só queria fazer uns comentários sobre Copa São Paulo rapidamente e aproveitar a presença do senhor aqui. Porque, Marcelinho, esse ano vocês ganham a Copa São Paulo? Já começa o título no início do ano?
Não. Fica pro ano que vem.
Não, na verdade já ficou pro ano que vem, né? O Atlético perdeu pro Volta Redonda hoje.
Eu sei. Aí fica difícil. Sério? Eu tô vendo aqui que vai ter um Guarani de Campinas e Figueirense. Tem alguém acompanhando pra me explicar como é que isso aconteceu?
É, o Guarani ganhou de 5-0 do Inter, né?
Exatamente, velho. E o Figueirense botou o Palmeiras pra correr junto com o Flamengo.
E ontem teve o jogo no Palmeiras e Figueirense. Hoje foi um típico jogo de final de Copa do Mundo, né? Porque até cabeçada teve.
Que é isso?
O jogador do Palmeiras deu uma cabeçada igualzinha do Zidane no Materazzi, no jogador do Figueirense, tá? E o juiz deu lateral para o Palmeiras.
Às vezes ele achou que cabeceou a bola e o jogador ao mesmo tempo, né?
Então, esse jogo rendeu até o PVC publicando um meme com ele, diga-se de passagem.
É, realmente, né? E foi um meme, realmente foi uma sacada muito boa, né?
A gente tem toda que... vez que o Palmeiras ganha a copinha, ele também é campeão mundial, mas esse ano vai dar. Aqui, o São Paulo já tinha feito até o serviço, tinha tirado o Mirassol, que o Palmeiras já está preocupado com a semifinal. Aí tiraram o Mirassol pra eles, não deu certo. Aqui, mas vocês estão falando, o Guarani tirou o Inter e o Botafogo, velho.
Foi?
É, ué.
O Guarani chegou chegando nessa copinha aí.
Que beleza. Ah, e o Mirassol tinha eliminado o Atlético com TH, só pra saber o que é
esse jogo.
Nossa, que essa copa
só. Como tu pronuncia o nome correto dessa porcaria desse time?
Ah, qualquer coisa entre Atlético e Atlético é isso mesmo.
Pô, do jeito que você quiser, Rômulo. Fica à vontade.
Nem o Petralha não deve saber.
Você pode lembrar daquele meme do dinossauro fanho? Ele vai falar Atlético.
Nossa. Oh, depois que aquilo ali
foi uma baranguice naquela época. Esse negócio.
Dinossauro.
Era dinossauro, sei lá.
É. Bruno, você tava falando Visão Celeste? Vai enfrentar o Corinthians. O Visão Celeste chegou também.
Você tá brincando?
É, olha, Visão Celeste só, e Corinthians.
Que e o Corinthians passou sufoco pra classificar.
Que loucura, velho.
O
Corinthians
fez mais gol que o Popó do Cruzeiro, que tava metendo gol alto.
Como é que chama a equipe aí? Desculpa.
Visão Celeste.
Eu tava tentando entender, achei que isso era o Cruzeiro. Nossa,
pois é. Tô achando que, na verdade, isso aí é nome de filme futurístico.
É. É
tipo um Blade Runner qualquer aí.
Aí vocês me perguntam de onde que é o Visão Celeste. Eu falei semana passada, mas eu repito. De Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
Viva o Pará. Não, Rio Grande do Norte, né?
Rio Grande do Norte.
Não, entendi. Já tem um erro, opa, Bruno. Primeiro erro 2019.
Os melhores
momentos do final
do ano. Porque na verdade eu tava vendo uma foto aqui do uniforme antigo do Remo, cara. Acabei me confundindo, peço perdão.
Perdão pelo vacilo. É belíssimo, inclusive.
O conhecimento geográfico do blog aqui é uma tragédia. Todo mundo já deu uma.
Eu
engenheiro
que conheceu do blog e dá umas bolas fora de vez em quando.
É um tiroteio do escuro quando o assunto é geografia aqui, viu? Que pelo amor de Deus, vocês são ruins demais, né? E segundo o Globoesporte.com, só dá Timão contra o Visão Celeste. Vamos aguardar.
Ah, estão jogando agora então.
Então,
acho que é a última vaga.
Não. É?
Aqui é.
É a última vaga muita... das quatro.
Copinha tem muito calendário, mas não, são só 9 dias até a decisão.
É verdade.
Afinal, é o único torneio que a gente sabe exatamente o dia da final. É. 25 de janeiro. Eles não fazem de jeito nenhum. Aniversário da cidade de São Paulo.
Bom, eu não garanto tanto assim, não.
É.
Pra acontecer um trem diferente aí, não custa nada.
É. Vai que chove, né?
Pois é.
Tá chovendo é problema. Chove. Outro dia caiu até raio no jogo do Atlético, o jogo continuou como se nada tivesse acontecido.
É, o juiz demorou 4 minutos pra perceber que era pra parar o jogo.
Ai, ai.
Isso era Deus querendo ajudar o Água Santa, mandou um aguaceiro no jogo.
É.
Aliás, isso é uma coisa recorrente na Copinha, tipo a matéria com os nomes esquisitos, todo ano tem um jogo que cai um raio.
Aliás, esse jogo do Atlético atrai mesmo, até é só falar que cai, aparece até raio caindo.
É.
Só pra constar aqui...
E os gramados ruins também, o Palmeiras tava reclamando que jogou lá num gramado ruim cair em capivara.
Palmeiras tem que reclamar que a gente não consegue fazer uma competição sub-20 sem bater com o sul-americano sub-20, né? A principal competição sub-20 do Brasil bate com o Sul-Americano. O Palmeiras está com 107 jogadores do time sub-20 decidido para seleções. Seleções, percebo o plural, porque dos 7 jogadores que o Palmeiras está desfalcado, 5 estão cedidos para a seleção brasileira, os outros 2 são gringos. Na categoria de base.
Ouvi falar que ele estava jogando com o time B, achei que era protesto por causa de final de Paulistão até hoje.
Não, era os desfalques.
Aqui, mas já começou o Sul-Americano Sub-20?
Ainda não.
Já tá por esses dias, né?
É, nesse fim de semana.
A imersão da massa tá lá, o bonitão lá na lateral direita.
É.
Aqui, vocês já conseguiram engalobar o Barcelona e mandar o Patrick no lugar dele?
Não, tô tentando ainda, tá em negociação.
Ah, só pra saber. Então é isso. Copa São Paulo a gente só fala mesmo. Ah, e acessem também o Facebook e o YouTube. Porque ainda não está gravado, mas quando for ao podcast já vai estar gravado o vídeo contando a origem da Copa São Paulo. Porque agora a gente quer ganhar views à custa dessas informações. E aliás, o seu Ciro está indo embora porque ele vai escrever o post sobre o Super Bowl para entrar na segunda que vem, não é verdade?
Segunda que vem? Obrigado por aumentar meu prazo.
Não, ele vai ser publicado segunda que vem, você vai mandar ele antes.
Não, eu posso publicar, eu posso te mandar até domingo de noite, isso não é problema.
Não, pode mandar até segunda-feira, 11h30 da
agora
noite.
O Bruno tá segunda-feira, desempregado, senhor.
Rodolfo, complica mais. Né, nós estamos tentando ganhar tempo aqui com os negócios para agilizar, e você vem com esses argumentos falhos.
Aquela velha clássica é até as 23h59.
É. Exatamente, é isso aí. Tem que ter pressa, não.
Quem trabalha com projeto utiliza demais esses expediente, só vocês
verem. Bom, beleza, gente. Eu agradeço mais uma vez então o convite para estar aqui com vossas excelências. Foi muito bom falar sobre a NFL, outros assuntos, né? Então eu queria até deixar aqui só 2 comentários ao final da minha participação. O primeiro é que ontem começou a Copa do Nordeste.
Ah,
e eu gostaria muito eu fiquei muito feliz de perceber que o Náutico voltou a jogar no Estádio dos Aflitos, sim, porque tinha sido um assassinato para a equipe do Náutico ir jogar no estádio lá de Recife, da Copa do Mundo, porque o estádio é longe, não enchia, o time perdia dinheiro, e ainda estava fazendo a reforma dos Aflitos, então eu fiquei muito feliz mesmo de ver isso. Foi muito legal ver um Aflitos remodelado, assim, o estádio abarrotado, lotado, igual sempre foi, as memórias que a gente sempre teve. Então parabéns para a diretoria do Náutico.
Saco de jogar lá, porque todo mundo vai lá e perde, impressionante.
Exatamente, é um estádio que é uma força muito grande para o time, então eles não podiam perder isso em momento nenhum. É, assim, a gente entende as circunstâncias, mas agora que retornou, assim, muito sucesso para a equipe do Náutico e muito legal mesmo a Copa do Nordeste, mesmo com um futebol que não é apresentado num nível tão interessante, mas é uma competição muito importante para fomentar, né, muito o futebol dessa região que muitas vezes é tão castigada nos calendários nacionais. E no comentário final, só queria dizer a vocês que tomem cuidado com liquidificadores, porque isso pode ser muito perigoso em casa. Então, meu recado final, né, os modos aí do choque de cultura, tomarem cuidado, porque liquidificadores matam pessoas todos os dias. Então, qualquer vitamina pode ser o último momento da vida de vocês.
É. Bati um bolo nenhum hoje, menino. Foi perigosíssimo.
É, cuidado, usa colete.
É. Tava parecendo aquele filme Hurt Locker. Esqueci o nome em português. Tava igualzinho.
É, não, você toma cuidado, porque isso é muito perigoso, cara.
Como é que o cara dá uma piada pronta assim, de graça, né?
Tentando argumentar ainda por cima, né?
Guerra ao terror.
Guerra ao terror, ganhador do Oscar.
Exatamente. Estava daquele jeito, Paulo. Muito agradecido, então, pela sua participação. E eu entendi que você vai fazer um post sobre a volta dos Aflitos.
Não, foi só um desabafo, uma alegria que eu tive ontem ao perceber isso, porque passou. Foi um momento em que eu precisava realmente uma alegria, que eu fiz uma aula experimental de natação ontem, que eu mal consegui me manter em pé quando eu saí da piscina. Um grande abraço, gente. Felicidades.
Você também, cara. Volto semana que vem, hein?
Estaremos aí.
Muito bem. Celinho, Europa, mostra pra gente que você fez dever de casa. Claro. Aliás, Rodolfo, tem um cara lá na Itália metendo gol pra caramba, viu? Você já viu ele jogando?
Um tal de Cristiano.
Ei.
Diz que passou pelo Real Madrid.
Você já viu ele? Sente falta?
Muita.
Ei. Tomara que seu time levante, Rodolfo. Ô, Celinho, Manda ver aí pra nós.
Vamos lá. Já que você deu a deixa aí, vou começar pelo espanholzão.
Ah, eu percebi que você ia entender.
Então, vamos lá. O que aconteceu demais aqui foi o Atlético de Madrid vencendo o Levante por 1-0. Real Madrid suando para ganhar do Betis por 2-1. E o Barcelona venceu fácil o Eibar por 3-0. Dois gols do Suárez e um do Messi, o gol de número 400 dele na Liga Espanhola. Aliás, teve um tempo atrás aí que o presidente da Liga resolveu que ia fazer o prêmio Lionel Messi. E só não sabe para que seria a premiação. Se é para o craque do campeonato, para o artilheiro. Mas ia ser legal.
O prêmio.
Ia ser legal o Lionel Messi ganhando o prêmio Lionel Messi.
Mas eu acho que é isso que eu estou querendo fazer, viu?
Exatamente. Aí na classificação ficou o Barcelona em primeiro com 40, o Atlético de Madrid em segundo com 35. Está na 18ª rodada. É, no próximo fim de semana termina o turno. Falar da Copa do Rei, ficando aqui na Espanha, né? Hoje teve o Real Madrid confirmando a classificação, apesar de ter perdido para o Leganés por 1-0, fora de casa. Na primeira partida tinha vencido por 3-0. Ontem o Valladolid passando pelo Getafe, aliás não, o Getafe que passou, que venceu o primeiro jogo por 1-0. O segundo ficou empatado 1-1. O Atlético de Madrid deu um vexame, foi desclassificado em casa com um empate de 3-3. Deixa eu ver o que aconteceu na primeira partida, um empate de 1-1. Tomou mais gols em casa, ficou fora. Amanhã tem Espanhol e Vídeo Real e Barcelona e Levante, fechando aí essas oitavas de final da Copa do Rei.
Nossa, ainda tá nas oitavas de final, né? Sim. Copa do Rei é a última Copa da Europa que é resolvida dessas Copas de país, né?
É verdade. Quase que fica...
Quer dizer, das principais, né? Lógico.
As fases principais ficam mais no segundo semestre, tipo a Copa do Brasil, né? Passa para o inglês aqui. São os dois campeonatos que já estão retornando os jogos, tá? O espanhol e o inglês. O italiano também está começando, mas ainda está na Supercopa da Itália, que é disputada no meio do ano, sei lá porquê. Já falo dela.
E via de regra fora da Itália.
É. Uhum.
Não, você falou um treco errado, Celinho. Na verdade, o inglês nem para direito.
Não, é verdade.
Eles dão uma tapiada ali entre o dia 2 e mais ou menos o dia 10 ali. Isso quando eles não socam... rodadas da Copa da Liga ou da Copa da Inglaterra no meio.
O inglês corta direto.
Você vê que lá eles trabalham, né, Rodolfo? Não é igual a gente aqui no Brasil.
Eu acho isso muito inteligente, que o mundo inteiro passa pra assistir o negócio, que você tá em casa à toa, fazendo nada, não tem futebol em lugar nenhum.
O mundo inteiro tá de férias, não tem lugar nenhum com futebol. Aí os caras colocam jogo pra todo mundo.
Esse tem jogo bom pra caramba.
Não, eles colocam... Na Inglaterra já estão discutindo essa questão do Boxing Day, dos jogos em fim de ano. Mas eles falam que isso é até lucrativo para os ingleses, que muita gente viaja para a Inglaterra no final do ano porque tem futebol lá, enquanto os lugares não tem.
E para a audiência também deve ser impressionante, porque tipo assim, 24 horas por dia que a gente liga a televisão tá passando um jogo do campeonato inglês. Então é patrocinador exposto, gente assistindo, e como é só o jogo bom, né? A maioria dos jogos são bons jogos, todo mundo fica atento, prende a atenção das pessoas. É uma jogada de mestre.
Os únicos que acham ruim são os treinadores, né? Que com jogos a cada 2 dias fica difícil calar o time.
E os jogadores também não devem gostar muito, não, né? A maioria deles não deveria querer ir pra casa no final do ano.
Nas horas das festas eles estão julgando, né? É verdade. Então, o campeonato inglês está na 22ª rodada. Que teve nela foi o Watford vencendo, aliás, o West Ham vencendo o Arsenal por 1-0. O mais fracasso do Arsenal é que está lá na sua quinta posição de praxe. O Brighton perdeu pro Liverpool por 1-0, gols de Salah. Com isso, o Liverpool mantém a diferença de 4 pontos pro Manchester City, porque o City na segunda-feira venceu por 3-0 o Wolverhampton e conseguiu manter essa diferença em 4 pontos. O outro jogo de destaque da rodada foi o Tottenham e Manchester United, que o United venceu por 1-0 com uma brilhante atuação de De Gea. Diz que segurou tudo, era pro Tottenham.
O De Gea que é um absurdo, né? Porque de vez em quando ele toma uns frangos que ninguém acredita, tipo na Copa do Mundo, e faz as partidas bestiais, tipo aquele que fez no final de semana.
Exatamente.
Ele não tem meio termo com ele, não, viu?
Ele custa oscilar, quando oscila é uma de uma vez. E aí o Chelsea venceu o Newcastle por 2-1. Fechando os destaques.
Quem só tá pra primeiro constar, quem que o artilheiro eles têm?
O artilheiro, não sei, porque na página que eu estou olhando não forma. Deve ser o Salah.
Tem 3 jogadores empatados com 14 gols. Mohamed Salah, Harry Kane e Pierre-Emerick Aubameyang.
Harry Kane que machucou, né,
Manchester. Harry Kane vai ficar prejudicado nessa briga.
Ele perdeu até as oitavas da...
Acho que, acho que é confirmado que ele vai perder.
Não, pode ser que jogue o segundo jogo ainda.
Uhum. Harry Kane vai pingar lá no Real Madrid daqui a pouco, não vai, Rodolfo?
O novo Ronaldo.
O que, que o Florentino pretende? Parece que ele quis guardar cartucho nessa temporada para gastar na janela do meio do ano que vem. Para o Neymar, Hazard, Harry Kane, mas por enquanto nada ser.
O sonho de consumo dele é o Hazard, mas capaz que compre os dois. Do jeito que ele é.
Achei que você ia falar que ele ia economizar.
É.
Não, ele estaria economizando nessa temporada justamente para abrir os cofres na próxima.
Eu já acho. Que é porque não teve nenhum craque na Copa do Mundo e o melhor jogador já estava lá, por isso que ele não contratou.
Exatamente. O Salah demorou para arrancar na temporada e já está disputando artilharia.
Já é o artilheiro.
Se eu fosse o Florentino e quisesse gastar mesmo, eu comprava o Mbappé. Acho que dos caras na Europa, acho que é aquele que é o mais promissor e parece que pode ter a curva mais longa de rendimento, mas eu nem sei qual plano que é. A multa dele deve ser bilionária no PSG.
Se ele comprar, vai ter o auge do Mbappé no Real, né? Os outros dois já foi o auge.
Mas se ele comprar o Mbappé, eu acho que o Neymar suicida.
Eu acho que é verdade.
Larga o futebol e volta pro Santos.
É muito difícil ser Neymar.
É muito difícil.
Isso demais.
Faz alguma coisa aí, ô Celinho?
Fechar só pra a Supercopa da Itália, né? Que eu falei que foi hoje, foi 1-0 para Juventus, gol do Cristiano Ronaldo, para desespero de Rodolfo. Né?
É, Rodolfo, todo gol do Cristiano Ronaldo é uma pontada que você dá no bonequinho de vudu do Florentino que você tem em casa, né? Ah, tristeza.
E só para constar, o Paquetá jogou esse jogo.
Eu ia comentar isso agora, eu tinha até esquecido Vila, que o Paquetá...
Segunda vez que ele jogou.
Tá circulando.
Tinha até esquecido dele, velho.
Circulando um lance pontual dele aí, muito bom. Uma jogada que deu sequência lá de um jeito muito cabuloso.
O Gattuso teceu altos elogios pra ele.
É.
Vamos ver se vai vir.
Aliás, eu vi um vídeo outro dia, deram uma entrada no Gattuso no treino. Do time do Rio.
Foi o Higuaín, devolveu.
O Higuaín, né?
As entradas do passado.
Se arrancou.
Que é isso?
Diz assim, ó, era isso. Sinta o que os jogadores sentiam com o que você fazia.
E, inclusive ele e o Higuaín também brigado. Então, tá rolando uma treta nervosíssima do Higuaín.
Tá, o Higuaín
é, tô falando que o Higuaín pode ir pro Chelsea. Ele começou hoje no banco, parece que ele tava com febre no dia anterior. Tá uma entrega assim.
Primeiro que ele não tá bem no Milan. Segundo que o Sarri que tá lá no Chelsea foi o técnico com quem ele teve a melhor fase dele.
Não, e detalhe, você tá mal e o que que vai pegar pra você? Ah, você vai pro Chelsea.
É.
Ai, ai. Aqui, aproveitar, eu vou indicar a vocês que acessem o Instagram do Rally Dakar, se eu não me engano é @DakarRally, tem os dois R's mesmo e o Rally é R-A-L-L-Y. As fotos que o pessoal tá postando é um negócio fantástico. E sem a piada que as fotos do Peru, tá, Rodolfo? Não vem com isso aí, não.
Eu não falei isso hora nenhuma, você que tá caçando.
Já tô cortando a quinta série de cara aqui. Mas. É sério, velho. As fotos do deserto lá do Peru são cabulosas. Eu tava vendo uma com o Fran mais cedo. Parece que a duna é uma linha reta, assim, véio, de 90 graus. Assim, um negócio muito louco. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque já temos algumas definições aqui. Acho que não. Ainda tá muito cedo. Mas repassando as lideranças, eu acho que mudaram todos. Mentira. Entre os caminhões continua o Eduardo Nikolaev da Rússia, continua liderando. Afinal de contas, caminhão todo ano é um russo que ganha. A gente pode até olhar depois, mas eu acho que toda vez que eu vejo a competição de caminhões no Rally Dakar, é um russo que está ganhando. E entre as motos, o Michel Metier da França está em primeiro. Entre os quadriciclos, o Nicolas Gavilhaça da Argentina está em primeiro. Entre os carros, Nasser Al-Attiyah do Bahrein. Ele é do Bahrein ou do Qatar? Não, ele é do Qatar. Está liderando. Entre os SXS, que eu não sei dizer o que é isso, mas é tipo um buguinho, um quadriciclo menor. O Reinaldo Varela do Brasil está liderando.
Oh,
é, ué. Inclusive nessa categoria foi um brasileiro que ganhou no ano passado.
Eu não sabia, não.
Você não sabia, não?
Não. Quer dizer, pelo menos não lembrava, né? Pode ser que sabia, mas não.
Deixa eu só pegar aqui a lista dos vencedores dessa categoria. Foi inclusive o próprio Reinaldo Varela que tinha ganhado ao lado do Gustavo Gugelmin. Curioso isso.
Pois é.
Acho que está na metade aí no rally, mas a gente vai atualizando aqui à medida que forem acontecendo e com o Brasil tendo grandes chances de título. Vou abrir aqui os campeões só para fazer a checagem aqui. Deixa eu ver se temos aqui entre os caminhões, que eu gosto dessa estatística. Pô, só para... Que isso, véio, dá até medo, viu? Tem, tirando o ano de 2016, que o título foi dividido pelo... Foi o trio era de países diferentes, não do mesmo país, né? Era Holanda, Espanha e Polônia. 2018, 2017, 2015, 14 e 13 foi russos ganhando. Aí em 2012 foi a Holanda e depois 11, 10, 9, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, tudo russo.
Ô, velho, eu tô no Instagram do Rabinho aqui, tem umas fotos que parece que é no deserto, né, velho? Essas dunas aqui são muito cabulosas.
Pois é, eu cara.
Eu não sabia que tinha isso no Peru, não, velho?
Nem eu. Tô surpreso com isso, inclusive. Recomendo a todos. A gente vai embedar uma aqui depois nos anexos. E aí vocês vão ver. Só para especificar, a categoria S por SXS, é os UTVs. Eu nem sei o que é um UTV, para falar a verdade. Teve duas disputas, Grauber, 2017 e 2018. Em 2017, a dupla Leandro Torres e Lourival Roldan do Brasil ganhou. E no ano passado, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin.
Lourival Roldan é aquele mesmo? Tinha um Lourival, no fim das contas, que sempre disputava o Rally Dakar. Né?
É o próprio.
É o mesmo, né?
Ele mesmo. Achou a categoria para ganhar. Porque os quadriciclos começaram em 2009. E agora tem esses UTVs que eu não sei explicar aqui, mas a gente pode apurar depois do
que sabe aquelas gaiolas? O Anjabu é muito comum.
É tipo isso. É isso aí que eu tava imaginando. Aqueles
carros preparados, assim, tipo que o pessoal pega o chassi de um Fusca, tira a carenagem, faz uma, deixa só um Santo Antônio, uma estrutura tubular, assim, e sai andando loucamente no meio do mato. Com isso é que é o...
É o carro pra ficar leve, né?
É
isso aí.
Mínimo possível de detalhe.
Exatamente. É isso aí, você resumiu muito bem. Muito bem, de muito bem, segue o roteiro. Onde é que nós estamos agora aqui, que eu já perdi, a gente falou de vários temas. Copa da Ásia. Celinho, pintou o campeão?
Pintou o campeão, quem é?
Celinho, você não está acompanhando a Copa da Ásia, não?
Claro que não.
Tem que fazer o trabalho todo, dependendo
de você. A única informação que eu tenho da Copa da Ásia é o Twitter do Rafael Oliveira.
Só para vocês constarem, terminaram.
Eu tô igual o Robin Mendonça. Esses dias eu não sou comentarista, tem mais o que fazer. Sou palpiteiro.
Mas vamos lá, a primeira fase está terminando, ainda tem os jogos do grupo F e do grupo G que vão terminar depois da gravação aqui do podcast. Na verdade é E e F que eu quis dizer quando eu falei F e G, porque são só 6 grupos. Eles vão ser no dia seguinte a gravação, mas os dois grupos estão resolvidos. O grupo E, o Qatar e a Arábia Saudita venceram as duas partidas e estão classificados. O Líbano e a Coreia do Norte se enfrentam na última rodada para tentar uma miraculosa classificação entre os terceiros, que é muito pouco provável a julgar que... Se bem que não, né? Porque a Palestina tem 2 pontos aqui. Pode ser que um deles pegue a última vaga. Vai depender do outro grupo, que o Uzbequistão e o Japão ganharam os 2 jogos e se classificaram. E o Omã e o Turcomenistão vão disputar a vaga. Pode ser que um dos terceiros desses 2 grupos adiante siga a próxima fase. Mas, de qualquer maneira, no grupo E, o Catar passou. A Arábia Saudita também passou. Os dois vão disputar o primeiro lugar. Eu acho que vai dar a Arábia Saudita. Afinal, o Catar está se preparando para a Copa América. E, aliás, o Catar vai jogar 2 competições continentais no mesmo ano. Não tinha parado para pensar nisso.
Você já parou para pensar se o Catar ganha as duas?
Como é que vai? É mesmo. Não vai acontecer, mas já pensou?
É, se ganhar as duas, provavelmente ele pega a vaga da Ásia, né? Se ele ganhasse a Copa América, ele não iria para a Copa das Confederações.
Pois é, que eu acho que ele uma vez...
Se é que vai existir Copa das Confederações.
É, que eu lembro que uma vez teve isso com o Brasil, que o Brasil jogou a Copa Ouro e o Brasil chegou na final e perdeu.
É, jogou tipo com um time sub-17, né, chegou na final.
Foi, é tipo isso mesmo. E o Uzbequistão e Japão também decidem o primeiro lugar. Agora vamos aos grupos que já foram resolvidos. O grupo da treta foi treta também. Aliás, vamos deixar aí para depois. O grupo A, os Emirados Árabes passaram em primeiro com 5. Tailândia passou em segundo com 4. O Bahrein passou em terceiro com 4. E a Índia, que ganhou o primeiro jogo, foi a lanterna. Perdeu depois os dois jogos e se fudeu.
Ficou só naquela vitória lá mesmo.
Exatamente. O grupo B, que é o grupo da treta, a Jordânia passou em primeiro com 7 pontos. A Austrália passou em segundo com 6 pontos. Se recuperou depois de perder para a Jordânia. A Palestina terminou com 2 pontos e a Síria terminou com 1.
E eu tô até agora sem acreditar que a Jordânia tem um time de futebol. Quanto mais que passou em primeiro, está piando a Austrália.
Exatamente. E todo mundo empatando aqui os jogos tensos, né?
Sim.
Palestina e Síria, os jogos que são complicados, todo mundo empatou.
Graças a Deus.
Jordânia, exatamente. O grupo C foi exatamente o que todo mundo imaginou que ia ser. Coreia, 9 pontos. China, 6 pontos. Quirguistão, 3 pontos. Filipinas, 0. E o grupo D? O grupo D teve um empate na liderança entre Irã e Iraque, com 7 pontos. Ninguém quis resolver o jogo, né? Ah, vamos empatar aqui, a gente resolve lá pra frente. O Irã passou em primeiro no saldo de gols. O Vietnã terminou em terceiro e o Iêmen terminou em quarto. O Iêmen, inclusive, tem um saldo negativo de 10 gols.
É, mas o Iêmen tem guerra, né? Assim, só do Iêmen tá participando disso aqui.
Não.
Impressionante. A Coreia do Sul também tem um saldo negativo de 10 gols, mas ainda tem um jogo, né? Se ela ganhar, pode até classificar com esse saldo negativo.
A Coreia do Norte tem um saldo negativo.
É, exatamente, Coreia do Norte, perdão. Eu me equivoquei aqui.
Em jogo 1 não curtiu esse
isso. É, nossa, isso aí da guerra.
Ele vai mandar um míssil na sua casa.
Teleguiado.
Vai apertar o botão vermelho.
Exatamente. E Kim, um abraço pra ele, inclusive. Muito bem. É, nossa, e a Coreia do Norte tomou 6-0 do Catar, velho.
Pois é. O Catar não tá se preparando pra Copa América, não, se tá ligado. Ele tá se preparando pra Copa em casa, né?
Exatamente. Bom, enfim. Vamos adiante. É, Mundial de Handball. Começou o Mundial de Handball, que está sendo disputado na Alemanha e na Dinamarca. E pau tá quebrando desembolado lá. Já tivemos 4 rodadas, se não tô enganado. O grupo da morte, né? Que o pessoal... Eu vou sortear o grupo da Copa. Quem que eu vou colocar? No grupo A. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Vão botar Coreia, Alemanha, Sérvia, Rússia, Brasil e França no mesmo grupo. Aí a Coreia é o saco de pancada. Muito bem. O Brasil perdeu as duas primeiras partidas, mas diga-se de passagem, perdeu para a França, que é a atual. Dos últimos 5 mundiais, a França ganhou 4. E o outro ela foi vice. Mentira, o outro ela foi terceiro. Mas a França, que tem 4 dos últimos 5 títulos mundiais, o Brasil perdeu para a França de 24 a 22, rapaz.
Deu pressão demais.
Demais da conta. Aí na segunda rodada. Exato, na segunda rodada empolgou. Tomou 34 a 21 da Alemanha, porque achou que ia dar.
A Alemanha que tá jogando em casa, né?
Exatamente. E a Alemanha
na
primeira
rodada...
Mas tá melhor
que certos times brasileiros que perdem de 7-1 pra Alemanha dentro de casa aí.
Eu não vi a Alemanha perder de ninguém ainda aqui.
Perder de 34 a 21, né? É muito melhor perder de 7-1 aqui.
Justamente. E aí depois o Brasil venceu 2 partidas, rapaz, contra a Sérvia, que não é pouca coisa, e contra a Rússia. A Rússia que já tinha empatado com a Alemanha. Só pra vocês verem como que o grupo tá. E aliás, só a França tá 100%, é porque tá rolando um França e Alemanha. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Mas enfim, que grupo sinistro esse, cara.
Não,
tá mal embolado.
Não,
França e
Alemanha não. Foi ontem e ficou 25-25. Foi empatado.
Ah, é verdade. Eu olhei pra tabela errada. Tá rolando é outro jogo.
A rodada derradeira vai ser amanhã do grupo do Brasil.
Exatamente.
Brasil e Coreia. Que é um confronto fácil, teoricamente.
Teoricamente, né? Porque a... Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a tabela.
A Coreia perdeu pra todo mundo.
É, mas perdeu, mas fez uns jogos duros aqui, rapaz. Tomou uma sapatada da Alemanha e da Rússia, mas... É, não, tomou uma sapatada da França também. É, ela só fez jogo duro com a Sérvia, basicamente. Deve ser os dois que devem ficar de fora. Muito bem, o grupo B teve... Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui. de relevante. É, a Espanha e a Croácia nadando de braçada, né?
Não,
basicamente é
como
isso.
Como esperado.
É, e a Islândia e a Macedônia devem pegar barranco aí e entrar também. É, absolutamente nada de surpreendente nesse grupo. O grupo C, a Dinamarca também. Aliás, a Dinamarca e a Noruega estão nadando de braçada aqui nesse grupo. O Chile, coitado, o Chile está representando até bem, né? Ganhou da Áustria.
Tá bom.
Já tá bom, conquistou uma vitória. A Arábia Saudita que tá lá, né? Tomando de todo mundo. Afinal de contas, não dá pra montar o grupo da morte em todos os grupos, né? O grupo D eu gostei, viu? O time do Catar, que tem jogador de todo lado do mundo, perdeu pra Angola na estreia. Eu gosto quando isso acontece. Aliás, é, o pior que eu ia falar é que eles estão mal, mas que ainda nós estamos mal, viu? Que eles perderam pra Hungria. É, vai dar pra eles não, viu? A Argentina é que pode classificar nessa brincadeira aqui. Se bem que o grupo tá com a Suécia e a Hungria nadando de braçada aqui também. Sei lá se vai dar pra Argentina. Enfim, nós vamos atualizando a turma aí sobre o andamento do, do Mundial.
Essa semana o Gabriel Goulart foi contratado pelo Palmeiras. Você lembra daquele gol dele pelo Cruzeiro contra o Inter? Que tava, sim, na linha de fundo, cabeceou pra trás, a bola fez uma curva, sabe? Se lá Deus como entrou.
Entrou, o jogo ficou 1-0, não foi?
Cabeçada de três dedos.
É, cabeceio de trivela dele. Ô, velho, teve um cara no Mundial de Handball que cobrou um tiro livre. Não sei como é que chegou, acho que é o tiro de 7 metros, né? Que é aquele
tiro de 7 metros.
É, tiro de 7 metros.
Do Handball. O cara meteu um efeito na bola, quicou a bola no chão, tirou totalmente do goleiro, velho. Eu achei muito impressionante. O cara jogou a bola pro lado. Só que jogou ela rodando pra quicar no chão. No giro dela, quicando no chão, ela foi pro gol. Foi muito, um negócio muito doido. Eu vou procurar esse lance aqui, eu vi no tweet. Vamos procurar aqui pra embedar esse negócio, achei muito legal.
Também sou a favor. Aliás, é difícil conseguir acompanhar o Mundial de Handball, cara. Aliás, eu vou embedar também o mascote do Mundial de Handball, que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi nos últimos tempos. Ele lembra um pouco, sei lá o que, que ele me lembra, né? Sei que ele é muito feio. Muito bem, o Brasil deve classificar, então deve render. Talvez alguém resolva cobrir se o Brasil passar para a segunda fase, né?
É, não tem esporte interativo mais, né? Que esporte interativo que passar.
Pois é.
Mas também não tem gritaria do André Rino na cabeça nossa, mãe. Graças a Deus.
Nossa, graças a Deus aí, que aquilo ali era a parte mais difícil.
Que a desgrama tá lá na Champions ainda.
Não, não, você tá falando Mundial. Oh, e a Austrália Open começou lá na Austrália, bonitão, igual todo começo de ano. Só que a ESPN mandou o Meligênio embora, então não tem graça mais ver os jogos. Que a graça era ver o Meligênio e o Nardini comentando o jogo.
Eu não sabia que eles tinham saído, não.
Ele ficou, o Nardini. O Meligênio é que não renovou.
Esses caras muito de esquerda, assim, tá todo mundo sendo cortado aí, ESPN.
Estão correndo com os comunistas de lá mesmo.
Vagabundo!
Aliás, véio, por falar em cortado, na primeira rodada, eu tô vendo um susto, velho, que eu vejo...
Ô, Glauber, o que, que é isso você imitando zumbis em Brasília?
Citação, Rodolfo, não é imitação não. Aqui a gente não imita ninguém, a gente apenas cita. Mas aqui... Eu sou daqueles caras que caem nesses negócios todos. Eu vi que o Andy Murray tava no top 5, no top 5, no Trending Topics do Twitter. Eu pensei que ele tinha morrido. Aí eu falei, nossa senhora, o Andy Murray morreu, cara. Aí eu fui ver, falei, bom, começou a Austrália Open, eu tinha esquecido.
Não, ele anunciou a aposentadoria, por isso que ele tava em Trend Topics.
Oi?
Ele anunciou a aposentadoria.
Uai, eu não sabia disso, né?
É, ué.
Ele foi eliminado só.
É, na semana passada, antes de começar a Australian Open, ele anunciou a aposentadoria, vai aposentar depois do campeonato de Wimbledon, no meio do ano agora.
Ah, sim, mas ele anunciou antes, né?
Anunciou antes, é.
Morreu pro esporte, então, tá de todo errado.
Vai pra Record.
É, vai pra Record da Escócia, né?
Andy Murray, que merece todo o nosso respeito, porque é um cara que encampou umas brigas muito legais ao longo da carreira dele. Por igualdade de premiação de gênero, pra premiar mulheres e homens com a mesma quantidade de dinheiro, e porque ele é escocês, né? Ele brigava muito com a imprensa da Inglaterra, porque quando ele ganhava, ele era britânico, e quando perdia, era escocês. É tipo o Meligeno.
Exatamente.
Aqui na imprensa brasileira, né? Que quando ganhava era brasileiro, e quando perdia era argentino naturalizado.
Exatamente. Tinha isso também.
O Andy Murray brigou muito com isso a carreira dele inteira. Muito legal também, fora das quadras. Não só uma carreira brilhante dentro das quadras.
Mas o que eu assustei é que o dia que eu vi o trending dele era porque ele perdeu pro Roberto Bautista Agu na estreia do torneio por 3-2 e foi eliminado. Esse espanhol eu nem conhecia.
E aí você entende claramente por que ele vai se aposentar depois de um Wimbledon desse
ano. É, acho que ele tá tendo bom senso.
Ele tá com o mesmo problema do Guga. O mesmo problema que encerrou a carreira do Guga. Ele tem um problema no quadril.
Não, e ele nem é tão velho, né? Ele tem 31 anos, mas com problema no quadril não dá.
Esse tipo de lesão da tenista é fatal. Começa a apresentar, pode começar a dar adeus pra carreira, porque acabou.
Pois é. Djokovic também tá com 31, Nadal tá com 32. O roubado da história é o Federer.
É, o Federer tá aí quase aposentando pelo INSS.
Da Suíça, né?
Na bola. Não, o INSS está aqui do Brasil mesmo, ele tem quase idade para aposentar aqui no Brasil depois da reforma.
Pois é, que o cara é rodado. E os novatos agora, o Zverev, que a gente só descobriu que ele existe quando tem o ATP Finals. Tem o Kevin Anderson, que tem 70 metros de altura. O Cilic, que sempre a gente fala que ele perdeu a final para alguém. Acho que dá pra... Tem uns caras interessantes aparecendo. Mas agora o interessante é que nós vamos tratar do esporte esquisito da semana.
Pois é, vamos falar de esporte esquisito? Vamos continuar ali na região dos esportes de neve. Porque, afinal de contas, a temperatura aqui em Belo Horizonte boa para praticar esses tipos de esporte ultimamente. Né?
Rodolfo comprou até um par de esqui para ele.
Só sou para dar de presente para você.
Foi bom você ter falado de esqui, Bruno, porque o esporte que a gente vai tratar aqui não é esqui, mas é basicamente a mesma natureza de esporte. Porque trata-se de subir uma montanha cheia de neve e descerem desabalada a carreira pela neve. Só que, ao invés de usar um esqui com aquelas hastes que eles colocam na mão para ajudar a guiar, ou então um snowboard, né, alguma coisa nesse sentido assim, o pessoal desce a montanha de neve a bordo de uma pá.
É, eu não consigo desenhar muito bem isso não. Como seria uma pá?
Uma pá, sabe a pá, aquela ferramenta? Aqui no Brasil é de pedreiro, lá é do pessoal tirar neve.
É, faz todo sentido, inclusive.
O pessoal coloca a pá, né? A pá mesmo, aquela pá que a gente carrega as coisas, né? De metal, assim. Coloca aquilo na neve, senta em cima com o cabo entre as pernas, né? E desce a montanha, seja lá o que Deus quiser. E parar pra pensar que o Schumacher teve um problema com o esqui, né? E os caras fazem isso e não é todo mundo que morre fazendo uma loucura dessa. Porque o trem não tem freio, não tem direção, não tem nada. É descer a montanha e seja lá o que Deus quiser. Sabe-se lá Deus o que vai acontecer.
O famoso pega com Deus e vai.
Pois é.
Passa. Será que nessa hora eles virem e falam paz de Cristo a todos?
Não, eu tô imaginando se vier um ZT disputar, aí ele vai poder falar que eles vieram em paz.
Opa! Os trocadilhos do carinho estavam demorando pra aparecer hoje.
Não, a gente esperou até a hora pro pessoal ir embora.
Pois é, então nós vamos falar aqui do campeonato de descida de pá lá do condado de Beaver, nos Estados Unidos. Esse condado fica perto de Pittsburgh, na Pensilvânia. É uma região que faz bastante frio. A gente falou das cidades que faz frio agora nessa época do ano, lá dos playoffs da NFL, né? Tipo Kansas, Foxborough, né? Do New England e tal. Essa cidade também é uma cidade onde faz muito frio, onde costuma muito nevar, e o pessoal lá tem a tradição de todo ano se reunir e fazer a competição dessa descida de pá. Essa competição vai acontecer no próximo final de semana. Então, na semana que vem, eu vou trazer aqui os resultados. A competição acontece num parque que tem lá nesse condado, lá nessa região lá. É um parque com o nome estranho, porque chama Old Economy Park. É Parque de Economia Velha. Vai saber por que tem esse nome. Até procurei aqui algo a respeito, mas infelizmente não achei. O parque é um parque municipal, assim, né? Tem a entrada, tem os equipamentos públicos, assim, para as pessoas brincarem, de recreação e tal. E tem uma baita da montanha nesse parque. E nessa montanha que o pessoal desce. Só que essa descida aqui não é das maiores não, sabe? A pista tem pouco mais de 50 metros, não é grande não. Mas ela é bem íngreme, então o pessoal chega em umas velocidades bem grandes, assim, nesse negócio.
Pô, véio, mesmo que não fosse, eles descem numa paca.
Não, se fosse plano, né? O cara senta na paca e sai andando na neve, não tem lógica nenhuma. Mas tem algumas competições ao redor do mundo que os caras são muito cavazacos, tem meio que chega a tipo 96 km por hora, nos relatos desse naipe, assim. Então os caras são muito doidos mesmo, assim, não tem segurança nenhuma. Inclusive, na semana passada eu falei da guerra de bola de neve, que é o esporte que devia entrar pro programa olímpico. Esse esporte aqui, descida de par, já fez parte dos X Games. No início dos X Games ele fazia parte do programa do evento. Só que, obviamente, foi removido do programa por falta de segurança. Então, hoje não tem mais uma competição relevante, assim, dessa modalidade.
Tem chance de você ficar empatado?
Ô, bicho, tem chance.
Olha aí.
Essa competição que eu tô falando lá no condado de Beaver, lá nos Estados Unidos, tem 7 modalidades. Sete divisões. São divisões por idade, entre meninos e meninas, né? E homens e mulheres, obviamente. Tem uma categoria aqui de menos de 10 anos, ou seja, crianças fazendo isso. Olha aí, Rogerinho, a denúncia. Criança descendo o morro de pá. Então, menor de 10 anos, entre 11 anos e 17, acima de 18 anos e acima de 55 anos. São essas... Não, não são 7 não, hein? São 9.
Que isso?
Porque tem menos de 10, entre 10 e 17, acima de 18, acima de 55, homens e mulheres. Então, só aí foram 8. E tem uma nona categoria, que é a divisão modificada, que não há regras. As pessoas podem descer fantasiada. A única regra que precisa ter é... precisa ter uma pá encostando no chão. O resto, até Deus duvida. Então, provavelmente, nessa brincadeira aqui, tem gente que desce em pé em cima da pá. Tem gente que desce fantasiado. Tem gente que coloca umas trapizongas em cima da placa para descer a montanha. Para o trem ficar mais pesado, pegar mais velocidade e morrer mais fácil, por acaso der alguma coisa errada. Então, o negócio é loucura, loucura total. E você vê que, assim, tem uma categoria para menores de 10 anos de idade. Então, assim, o pessoal começa cedo na loucura. Não tem, lá, com eles lá não tem esse negócio, não. Com o detalhe que menores de 13 anos de idade que vão competir precisam estar acompanhados de pais ou irresponsáveis. Então, assim,
tá mais para ser irresponsável,
se
né, velho?
Se tem menos de 13 anos, você precisa ter alguém mais velho te acompanhando.
Essa entra para aquelas que a gente pode chamar de Alconcur, viu?
Pois é, essa aqui é das mais estranhas que eu já falei até hoje.
Que isso, hein? E semana que vem pintou o campeão, então, nessa competição
aí,
né?
Semana que vem pintou o campeão dessa parada aí.
Não podia empatar alguém pra poder fazer esse trocadilho.
O modo de competição é tipo assim, a galera desce um por vez na pista. Aí eles cronometram o tempo de descida. E nessa, quem fizer em menos tempo ganha. E aí você pode usar das maiores. Você pode, por exemplo, esquentar a pá pra ganhar uma velocidade maior. Tem altas tretas pra você fazer assim. Então, e é tudo válido.
Ou seja, todo tipo de maracutaia tá valendo.
Tipo
o
Dick
Garcia. Isso aqui tá parecendo Brasil,
Regras. Não há regras.
Quer dizer que os caras esquentam a pá e sentam nela, velho. Se bem que tá frio, né?
Não esquenta muito, não. Esquenta o suficiente para a derreter um pouquinho da neve ali embaixo e ganhar uma velocidade inicial maior ali. Porque rapidinho esfria também. Então...
tem isso também.
Se esquentar demais e colocar a pá na neve, vai quebrar o metal. Virar um desastre danado.
Aí vai ser pior. É melhor não. Muito bom, muito bom. Senhores, acho que é assim que terminamos, né? Terminamos o podcast em paz. Queria agradecer a vocês que mais uma semana acompanham a gente. Recomendar que acessem o blog, né? Agora nós vamos começar a fazer uns vídeos pro Instagram também, porque nós estamos ficando modernos.
Vai ter os vídeos do torneio? Que eu fui lá?
Rodolfo tá dando spoiler. Rodolfo, vamos falar aqui sobre isso. Você tá dando spoiler. que Rodolfo foi cobrir em loco o torneio de futebol Master que apareceu em Sete Lagoas, assim, e ele produziu uma série de vídeos. Então vocês vão ouvir Rodolfo narrando uma competição ao vivo. Quer dizer, não foi ao vivo no dia, né? Hoje será gravado. Mas vai rolar sim, Rodolfo. Inclusive no Instagram, vamos publicar alguns lá. Vou dar uma cortadinha, né? Porque tem uns lá que a gente escuta até gases sendo emitidos lá ao fundo, é melhor evitar.
Mas Rodolfo, foi fala. Foi umas manotas gente... de Rodolfo, assim, pra sim, colocar bora. Stories, pra chamar a atenção, né? Tá super na moda esse negócio de stories, né?
Não, nós vamos começar com isso também, né? Tá pegando barranco nesse negócio aí, o Fred chegou atrasado, né? Que tem youtuber fazendo isso há muito tempo. O problema é que ele não sabe brincar, né? Agora é um story por cada 15 minutos de vida dele.
Tem tempo.
Eu só eu vou até marcar Rodolfo, cara. Rodolfo vai ficar famoso.
Não tem dívida nem nada, né?
Quero ver se o Fred vai fazer gol, porque histórias eu tô vendo que tá dando muito certo. Quero ver se
não,
vai sair gol.
Não tá com dívida nem nada?
Exatamente.
Será que o Fred vai jogar? Será que o Fred vai ficar literalmente mascarado? Jogar com máscara?
Do Stories, né? Tem isso também. Tá aí, perguntas que responderemos ao longo do ano. Mas para quem quiser conversar fiado no Twitter, @GrauberFM, @BrunoCSSantos, @Cirio_Oliveira, @WikiR32 e o @MarceloMar. Estão todos lá para você poder conversar. Celinho, depois que descobriu o Twitter, a vida dele mudou.
Mudou demais.
Largou as outras redes sociais todas e focou apenas no Twitter. Eu falei pra você que era bom.
É bom.
Quem quiser acompanhar nossos conteúdos, vá ao blog startsports.com.br. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, como já dito. E semana que vem a gente volta para falar sobre o que tiver acontecido essa semana e, se tudo der certo, para falar que o centão da massa tá no Super Bowl.
Ou não.
Ou não. Mas se for o lado positivo, é um sim. Celinha, até semana que vem.
Até, valeu.
Rodolfo, volte sempre.
Valeu, galera, tudo de bom e até a próxima.
É tetra. Grauber Maia.
Ô, gente, muito obrigado. E eu quero só ressaltar que a playlist dessa semana é de um dos irmãos Bessa. Eu vou confirmar qual dos dois aqui tem disponibilidade de fazer.
Qual tá disponível?
Qual tá disponível? Muito provavelmente é o Manuel, né? Porque Secrete tá envolvidíssimo com a tarefa de ser pai.
Se for secreto, em algum momento vai ter massacrecho. Fica tranquilo, isso vai ser fácil de identificar.
Secrete, agora é pai de família.
Você vê que as famílias estão mudadas. Até semana que vem, pessoal.
Falou pra vocês.
Falou.